Começa agora mais um Que É Tudo Isso. Meu nome é Matheus e gravando diretamente dos estúdios do NAPEAD aqui na URGS, nós vamos conversar com Thiago Irineu Volk, que é graduado e mestrando em filosofia. Seja bem-vindo, Thiago.
Eu que agradeço pelo convite, Matheus. Um prazer estar aqui.
Bom, teu projeto é sobre democracia. A gente vai discutir um pouco mais ao longo do episódio o que exatamente está tomando como democracia. Mas eu quero começar te perguntando qual é o ganho da democracia em geral. Porque eu acho que a gente tende a tomar esse modelo como melhor de maneira um pouco refletida, assim. Então, qual que é o ganho da democracia e por que que ele é um bom modelo em relação aos outros?
Sabe que sempre quando alguém de fora, assim, né, do mundo acadêmico me pergunta sobre o que é minha pesquisa, eu gosto de trazer ela nesses termos, né? Então, por exemplo, bom, vamos supor que eu pego um cidadão comum, tô falando aqui contigo, chego e te pergunto exatamente o que tu me perguntou. Ou então, sei lá, vamos supor que tá vindo alguém de fora do planeta Terra e quer entender como é que funciona, né, o nosso regime de governo. Por que diabos a gente escolhe a democracia, né? E, em parte, a minha pesquisa, ela tenta responder isso. Eu acho que tá em segundo plano, assim, né? Qual que é o melhor modelo de democracia? Porque parece que existem diferentes formas de responder a tua pergunta. Tem gente que pode dizer, bom, de repente é por isso, né? A democracia, ela é a melhor forma de governo, porque ela vai nos garantir os melhores resultados, epistemicamente falando, né? Então, a gente vai estar sempre chegando o mais próximo possível da verdade, porque a gente vai estar ouvindo todo mundo, ouvindo as ideias de todo mundo. Bom, aí, a partir disso, a gente chega nos melhores resultados. Uma segunda linha, ela nos diria o seguinte. Bom, a gente não está... Claro, a gente está, a gente se importa com a verdade, mas não é isso que justifica a democracia em si. O que justifica e que traz valor para ela, e por isso ela seria a melhor forma de governo, digamos, é porque ela trata todos de uma forma igual. Nós temos a mesma possibilidade, as mesmas oportunidades de estar inseridos no debate público, de, enfim, trazer nossas ideias à tona para que os outros escutem elas e, eventualmente, elas entrem em vigor. E, mais do que isso, né? Isso é feito de uma forma totalmente igualitária, justa, bem distribuída. E, por isso, ela seria a melhor forma de governo na medida em que ela é a única que garante aos participantes isso.
Mas a democracia, ela sempre foi tomada nesses termos ou existia... Bom, a democracia surge em Atenas, era a mesma democracia, é a mesma coisa que a gente entende por democracia hoje? Como é que era lá, como é que...
Cara, tem uma maneira de responder essa tua pergunta que ela vai estar diretamente relacionada com a minha pesquisa e eu acho que eu já poderia introduzir os autores com os quais eu trabalho para responder ela, que é a seguinte. Resumindo o que Eu te respondi de uma maneira simples, mas não tão teórica e acadêmica. Mas a resposta para a tua pergunta, né, agora mais tecnicamente, seria a seguinte. A gente tem duas linhas de pesquisa com relação à teoria democrática, mais especificamente na justificação da democracia, que seriam os epistêmicos e os procedimentalistas. Os epistêmicos, e aqui na minha pesquisa eu vou estar trabalhando com o David Aslan, né, depois a gente pode deixar as referências ali na descrição, eles vão pela primeira linha de resposta que eu te dei. Então, a democracia, ela é o melhor governo na medida em que ela nos garante processos que têm a maior probabilidade de fazer com que a gente chegue no melhor resultado possível. Claro, a democracia não vai garantir que a gente chegue a todo momento na verdade, a todo momento no melhor resultado possível, mas ela se justifica no fato de que os seus processos maximizam as chances disso acontecer.
Epistêmico é porque está preocupado com
conhecimento,
uma verdade?
Exatamente, uma verdade com conhecimento. Né? Então, sei lá, vamos supor que a gente está conversando aqui sobre distribuição de renda. E existe uma verdade objetiva sobre isso. Né? Então, sei lá, existe uma maneira correta, objetivamente falando, de distribuir renda. Bom, os epistêmicos vão estar preocupados em proporcionar um processo que garante as maiores chances possíveis de a gente alcançar essa verdade sobre a distribuição de renda, por exemplo. E isso vale para os mais variados conteúdos que podem estar em debate numa democracia. Em contrapartida, os procedimentalistas, que são mais clássicos, né, dá para dizer que eles vieram antes, eles estão muito mais preocupados com o processo em si. Como eu falei antes, é óbvio que eles se preocupam com a verdade, eles querem que a gente viva num mundo justo, né, que a gente esteja sempre preocupados com essas questões, mas o que justifica em si a democracia não é isso. O que justifica é esse procedimento, se ele é igualitário, se ele é justo, se todo mundo tem a oportunidade de falar. Né? Então, essa linha de resposta seria mais ou menos assim. Mas por que que eu introduzi essa questão para te responder como que surgiu a democracia? Geralmente, né, na teoria democrática, de fato a democracia ateniense ela é tomada como um modelo assim, a se seguir. E a democracia ateniense ela era guiada por dois princípios base, assim, que são chamados de isonomia e isegoria. A primeira, né, no caso a isonomia, ela vai propor que os cidadãos são iguais perante a lei, enquanto a segunda, que os mesmos têm uma igual liberdade de participação. Então todo mundo é igual perante a lei e todo mundo pode participar da mesma forma. Claro, a gente pode decidir se a gente quer participar ou não, mas a gente tem esse mesmo direito. E então, ela era um modelo de democracia que, ao menos em teoria, né, a gente pode discutir se na prática isso aconteceu de fato ou não, mas ao menos em teoria, ela valorizava muito esses princípios. Só que aí a Urbinate ela chega num problema, né? E aí a Urbinate seria a representante aqui dos procedimentalistas com as quais eu trabalho. Que é o seguinte, bom, parece que nas democracias contemporâneas isso se perdeu um pouco. A gente está muito afastado desse modelo que a gente toma como base para guiar, nossa, o que é uma boa democracia. Por que a gente se afastou? Porque parece que agora a gente tem um caráter muito mais aristocrático, assim. A gente vai lá, a gente vota, a gente exerce nossa soberania no dia da votação, né? Inclusive, o episódio está acontecendo perto desse dia. Mas aí depois, a gente delega isso para um cara lá, um político velho, que é considerado inteligente, que vai ser o cara que vai conseguir resolver as questões importantes para a democracia por mim. Por que que isso seria uma aristocracia, de certa forma? Porque é um pequeno grupo, né, uma classe política, uma elite política que decide, e não o povo como um todo. Parece que parte desse incentivo a participar, desse incentivo à própria igualdade, né? Não, não dá para dizer que eu tenho a mesma participação, a mesma chance de participação num debate do que um político, por exemplo. A voz dele é muito mais valorizada.
Então, sim, tipo, na Grécia, então, os cidadãos, eles participavam ativamente das decisões políticas.
Em teoria, sim, né? A gente sabe que na prática isso era bem restritivo, né? Era só homens de certa idade, de certa classe, que poderiam, de fato, participar. Não sou um grande especialista nesse tema, né? Nem tô tão preocupado com isso. Minha ideia é mais relacionar as democracias contemporâneas com esse modelo. Em Atenas, por exemplo, que é tomado como base, né? De fato, sim, a população em si, que estaria participando ativamente das questões para resolver elas. Agora, bom, a gente pode discutir se isso acontece ou não, mas parece que acontece muito menos, né? A voz da população em si tem uma importância menor. E a Urbinate vai lidar com esse problema, né? Que ela vai chamar de problema da representação, digamos. Por que representação? Porque a gente fala, né, que os políticos que a gente vota são representantes. Qual que é o problema que a ideia de representante traz? Justamente o que eu te falei antes. É, parece que eu estou delegando a minha vontade, né, toda a participação que eu posso exercer a outra pessoa. E aí, bom, parece que é indiferente o que eu penso ou não, porque quem vai estar de fato decidindo é quem se elegeu. E esse é um primeiro problema, né, que grande parte dos teóricos da democracia vão enfrentar, principalmente a Urbinate, né, uma das grandes preocupações dela. E aí, eu queria também introduzir um conceito da Urbinate, porque eu acho que é importante a gente refletir se tem como solucionar esse problema. Será que tem como a gente pegar uma democracia contemporânea, essa na qual a gente vive hoje, e trazer aspectos para ela que nos aproximem de uma democracia ou do ideal democrático de Atenas? A Urbinate vai dizer que sim.
Por que que isso seria um problema, assim? Porque, ok, se eu tenho um político X e eu concordo com as coisas que ele fala, eu concordo com as propostas dele, e eu vou lá e voto nele, e ele se torna uma espécie de, sei lá, profissional naquilo e vai resolver essas questões por mim, porque, sei lá, tenho que cuidar da casa, tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho que cuidar dos filhos, né, sabe? Tenho que conversar com a minha mãe,
claro,
dar uma namorada. Tem um monte de coisa na minha vida cotidiana e talvez ficar se integrando, vamos supor que fosse o voto fosse direto, assim, né?
Uh-huh.
Talvez ficar se integrando o tempo todo sobre qualquer assunto talvez fosse meio impossível. Não tem uma certa lógica, e não é bom que justamente a gente delegue para alguém que seria uma espécie de especialista fazer.
Concordo plenamente contigo, assim. Eu acho que a gente não tem, na verdade, como estar envolvido com política em 100% do nosso tempo. Não só a gente não tem tempo para isso, como parece que é extremamente inacessível, né? Eu tá o tempo todo pesquisando sobre temas que envolvem política. Tem termos muito técnicos, né? Econômicos, etc. Ideológicos. Então, de fato, o modelo representativo, ele traz essa vantagem, né? Eu posso delegar esse meu interesse para outra pessoa e ele vai ser o responsável por estar o tempo todo envolvido com isso. Então, isso propriamente não é um problema. Só que tem um aspecto que vem acompanhado com os modelos representativos, né? Com as democracias representativas, que é o seguinte. Parece que, bom, nesse caso que tu trouxe, não tem um problema. Tô delegando, tudo certo, posso pensar na minha vida. Só que isso gera um desinteresse e um sentido de impotência do cidadão. Porque a base da democracia é que a soberania esteja em alguma medida com o povo. Então, pô, isso é democracia, né? O povo é soberano e é ele que decide. Se ele vai decidir por conta própria ou delegar isso para outra pessoa, tudo bem. Mas parece que numa democracia representativa, ao menos da maneira como o problema é posto, a gente tem todos os motivos para não só cuidar da nossa vida, mas também abandonar a política, porque a gente não tem nenhum sentido de poder de influência nela. O poder de influência não está com a gente, está com eles. Então, e aí eu já aproveito o gancho para te trazer a resposta que a Urbinati dá para esse problema, que é o seguinte, parece que a gente tem como conciliar as duas coisas. Ela vai trazer um tal de conceito da diarquia, né, que seria a ideia de dois soberanos para resolver esse problema. Então, na sua obra Democracia Desfigurada, mas precisamente no capítulo 1, depois a gente, mais uma vez, né, deixa as referências ali, ela vai apresentar um modelo representativo de democracia que dá uma resposta para esse problema que eu chamei de problema da representação. E nesse modelo da Urbinati, que eu considero bem diferente do que a gente vive hoje, né, ativamente, enquanto cidadãos, é preciso mais do que apenas um processo eleitoral. Então, também tem um aspecto contínuo de regulada contestação e reconstrução da legitimidade por parte dos cidadãos. Então, para a autora, o que está considerado, assim, o que está em jogo para que uma política possa ser considerada democrática, não é uma participação necessariamente direta dos cidadãos nas decisões a serem tomadas, mas sim que um certo caráter discursivo e interpretativo se faça presente. Então, não basta simplesmente que a gente vote. Parece que depois do voto, a gente tem que estar o tempo todo questionando. Putz, será que aquele cara que, em teoria, está me representando, está fazendo o que eu gostaria que ele fizesse? Será que o que ele está fazendo é certo? Será que ele está cumprindo com o que ele prometeu? Enfim, será que o mundo está do jeito que eu gostaria? E aí, de certa forma, essa diarquia, esses dois soberanos que estão no momento do voto, mas também no momento da opinião e da contestação, eles resolvem esse problema. Porque eu ainda posso me preocupar com a minha vida, não preciso delegar tudo a outra... não preciso pensar em tudo a todo momento, mas ainda assim eu tenho o direito de contestar aquele cara que eu elegi, né? E essa seria, assim, a solução dela para esse problema da representação. A gente pode questionar se ela resolve esse problema, né? Se esse novo modelo dela se aproxima de alguma forma com aquele modelo ideal de Atenas, mas é uma boa forma de solução, né? Porque eu mantenho uma vida possível em que eu posso me preocupar com minhas individualidades, mas ainda assim eu continuo tendo um poder que é a base da democracia, né? Eu tenho que ter uma certa soberania, assim, do que é decidido. Porque no final das contas sou eu que componho o corpo político.
Mas daí nessa... Ok, tem o voto, tu tem um processo institucionalizado, uhum, que leva em consideração, né, o voto, a decisão da pessoa. Mas nessa questão da opinião e que é discursiva, isso se daria também de alguma forma institucional? Ou seria o debate na esfera pública?
Aí que tá. Vou pensar hoje, tá? Como nossa democracia aqui no Brasil, por exemplo, é organizada. Eu acho que, de fato, a gente tem instituições que nos permitem isso, né? A gente pode, sei lá, sair na rua e conversar com as pessoas sobre o assunto, a gente pode ser, sei lá, televisionado para conversar sobre algum assunto político, mas eu acho que na Urbinati isso é um pouco mais forte. Isso deveria ser organizado de alguma maneira, talvez institucional, ou então até algum programa de fomento, assim, que fomentasse as pessoas a, de fato, estarem interessadas e discutirem para que esse segundo soberano acontecesse na prática. Então, acho que poderia ser manifestado através de, sei lá, movimentos sociais, até um programa de TV, um próprio podcast poderia ser uma boa alternativa para isso. Então, momentos em que a todo instante essas vontades das pessoas estão vindo à tona, isso está sendo discutido, o que é decidido está sendo questionado. E, enfim, respondendo a tua pergunta diretamente, eu acho que isso poderia sim se dar de uma maneira institucionalizada, e acho que o objetivo dela é esse, mas não necessariamente. A gente pode simplesmente sair na rua e começar a conversar com as pessoas e influenciar elas a pensar como a gente pensa, por exemplo. Ou a questionar o político X.
Isso a gente já faz em alguma medida, talvez.
Claro.
Uhum. Mas isso não é ruim, em algum sentido? Porque tu acaba abrindo espaço para muitas vozes e normalmente vem muita bobagem junto. Então talvez institucionalizar isso de alguma forma seja uma forma de barrar, dar uma limpada no terreno. Mas levar essa questão diárquica, assim, e da opinião, da, como algo tão forte quanto o voto, talvez tu não acabe abrindo muito espaço, um espaço um pouco perigoso, às vezes.
Sabe que eu acho que para que esse segundo soberano, né, o da opinião, da, enfim, que a gente, da discussão, né, da deliberação, ele fosse de fato efetivo, e agora pensando de uma forma prática, eu acho que demoraria um certo tempo, né? Então, eu acho que demoraria um certo tempo para que a população se amadurecesse com relação a isso e percebesse a importância que tudo aquilo que elas colocam no debate público tem. Os deliberativos provavelmente te responderiam o seguinte: não, é, de fato vão ter muitas vozes ali no debate, mas com o tempo, a força do melhor argumento, ela vai exercer uma certa importância ali e a gente vai chegar num consenso. Honestamente, eu não sei se eu acredito que isso é possível, né? Um consenso absoluto em que todo mundo concorda porque percebeu que aquele argumento é melhor. Bom, a gente vê que na prática isso nunca acontece. É. Mas eu acho que sim, com o tempo, as melhores opiniões, as opiniões mais bem fundamentadas, mais racionais, digamos, seriam valorizadas e a população se amadureceria com relação a isso, tornando esse segundo soberano, esse âmbito aí da opinião de fato efetivo e importante para a democracia.
A política não parece ser uma coisa meio afetiva, assim, de... Às vezes as pessoas votam em alguém porque elas gostam.
Claro, eu tava inclusive conversando com o Igor, né, que também já participou aqui do podcast sobre isso, né, como a gente tem alguns votos meio irracionais nesse sentido, né, então um cara lá qualquer que chega e vota num candidato X para deputado estadual que é de um partido de direita. Aí quando chega a hora de votar no segundo turno para governador, ele vota num cara que é de um partido de esquerda. Bom, parece que tem uma incoerência, né? Então, de fato, a gente tem um nível de irracionalidade dentro da política. E talvez um nível de emoção, né? Parece que a gente presta muito mais atenção no caráter da pessoa, no que a gente pensa sobre ela, na imagem dela, do que no de fato ela tá propondo. Mas eu acho, mais uma vez, que isso não viria a ser um problema, porque eu quero acreditar que, uma vez que isso está bem institucionalizado, bem amadurecido, as pessoas, de fato, caminhariam mais para o caminho contrário, né? Então, caminhariam mais para um sentido racional da coisa, de ver, de fato, o que está sendo proposto, bem discutido, bem argumentado, e não simplesmente pelo que ela pensa ao olhar para a pessoa num instante, assim.
Também, nessa visão da Urbinati, que você está falando, procedimentalista, né?
Isso, exatamente.
Tá. Então, o enfoque não é tanto no resultado da eleição ou do que é decidido, é de como isso é decidido.
Exatamente, a ideia é justamente essa. Mais uma vez, não estou querendo dizer que a Urbinati não está nem um pouco preocupada com se o resultado final da eleição vai ser um absurdo. Mas ela está preocupada, sim, claro, com isso também, mas ela está preocupada principalmente com o processo que vai levar até essa decisão. Então, é importante que esse processo passe por esses procedimentos que eu te falei. Tem que ter o voto, tem que ter a contestação, tem que ser um processo justo, igualitário, etc. Então, sim, sendo procedimentalista, o foco dela está justamente no processo.
É porque, bom, falando, estou fazendo essas perguntas porque claro. A gente está, acho que está, hoje é dia 26, então estamos a 4 dias da eleição.
Claro.
Esse episódio vai ser lançado depois. Mas eu acho interessante pensar assim, porque, bom, parece que tem um nível bastante irracional em como a coisa é levada hoje, né? Não tem, às vezes, todo o debate que está rolando agora, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, não parece ser nada muito baseado em propostas. É mais um ataque ao caráter, ou ao valor religioso, ou à moral, ou aos costumes, e parece que é isso que está em debate.
Sim.
É algo subjetivo, não são nem propostas objetivas, uma preocupação com a verdade. Assim. E como é que tu acha que a Urbinati veria isso? Porque, bom, parece que essa é justamente uma espécie de deturpação, assim, do espaço público e da conversa pública. Né? Que não se discutem pautas ou objetivos, se discutem emoções, no sentido, a fim ou cabo, assim.
É, eu acho que isso traz à tona o problema que tu trouxe justamente antes, né? O debate, ele tá, de certa forma, irracional, não está sendo baseado em proposta, em muitas vezes, né? Não vou generalizar aqui também, mas não está sendo baseado nisso que talvez para a Urbinati fosse, de fato, importante. Inclusive, é muito comum que a gente escute: ah, eu não vou votar no candidato X ou Y porque eu não vou com a cara dele, né? Porque, ah, eu acho que ele é ladrão, eu acho que ele é isso, eu acho que ele é aquilo. Mas, de fato, não se vai a fundo para perceber se isso é verdade ou não, para, enfim, né, ver o que realmente importa na questão sobre isso. E concordo contigo, eu acho que isso Tem um aspecto muito marcante disso na política brasileira, em específico, contemporaneamente. É, acho que tem um aspecto muito forte de Salvador da Pátria também, né? Nos dois candidatos, talvez. Não, talvez não especificamente neles, na maneira, mas sim na maneira como as pessoas enxergam eles. E como a Urbinati responderia isso, eu acho que no mesmo sentido da minha última resposta a ti. Eu acho que uma democracia que foca no processo vai focar em tornar esse processo que tu me contou, né? Tu me falou agora que percebe que é imaturo, num processo mais maturo, mais racional, mais argumentativo, mais deliberativo.
E quem faz isso? Assim?
As instituições, elas têm que de alguma forma fomentar isso. Como na prática aí... Já não sei te dizer especificamente. É difícil pensar.
Acho que, por exemplo, sei lá, criminalizar fake news. Talvez fosse um modo de limitar o tipo de debate que se tem.
Claro.
Não sei, só pensando. Uhum. Mas daí tu cai no problema de, bom, quem é que vai decidir o que é fake news e tudo mais. Nesse caso, tu falou da democracia epistêmica antes, né? Que tem uma... Porque a preocupação daí parece ser não no processo, na democracia como processo, mas qual que é o melhor resultado?
É, na verdade, eu não vou falar da concepção epistêmica como um todo, mas sim, ela é mais enviesada ali pro lado do David Aslan, né? Que é um dos principais teóricos ali da concepção epistêmica. E o que ele vai dizer, na verdade, não é que ele não está preocupado com o processo. Ele está preocupado, sim, com o processo, mas que esse processo seja dado de tal forma que ele garanta o melhor resultado possível. Então, no final das contas, assim, tá preocupado com o resultado, né? Mais do que os procedimentalistas. Mas ele também dá uma importância pro processo, pro procedimento. Sim.
Talvez essa visão não seja mais um ideal melhor a se perseguir, porque daí, bom, tu tem uma preocupação com qual o melhor resultado, ao invés de só o processo ou a discussão.
Bom, dando um spoiler já aqui da minha pesquisa e, enfim, dos artigos que eu escrevi até agora sobre isso... Eu, em geral, tendo a defender mais a visão procedimentalista. Mas para te explicar por que, que eu acho que a visão epistêmica é problemática e por que, que ela pode ser até perigosa, na minha opinião, acho que faz mais sentido a gente primeiro entender como que ela é, né? E como que ela vem em resposta aos procedimentalistas. E depois a gente pode ir para essas questões, pode ser? Beleza. Então, o que o Aslan vai dizer? Então, só retomando, né, para Urbinati, como a gente viu, o que justifica a democracia... É o processo. Só que a concepção epistêmica, ela vai vir em resposta a isso e vai dizer o seguinte. Bom, será que a gente tem que prestar tanta atenção assim no processo? Se é só o fato de o processo ser igualitário, por exemplo, que importa, qual que é a diferença de eu fazer exatamente o que a gente faz hoje, né? Então, votar, ter contestação, etc. De eu só jogar uma moeda e o que cair, né? O candidato que cair tá eleito. Qual que é a diferença disso? Esse vai ser um questionamento dele, né? Porque se o que está em questão é simplesmente a gente ter as mesmas condições de participação, isso também aconteceria num sorteio. Só que eu aposto que se a gente chegasse na rua e perguntasse para as pessoas, vocês gostariam que o candidato X ou Y fosse eleito simplesmente através de um sorteio ou de, enfim, jogar uma moeda, todo mundo seria contrário a isso, né? Ou teria pelo menos um pé atrás com relação a isso. E aí o Aslan vai dizer o seguinte, bom, as pessoas teriam um pé atrás com relação a isso porque a gente espera um mínimo de racionalidade do processo democrático. A gente quer que a gente quer chegar nos melhores resultados. A gente quer que tenha um fator de conhecimento, que os especialistas tenham voz, que enfim, a gente possa chegar em bons resultados no final das contas. Então, esse exemplo que ele traz na visão dele, né, ele vai dizer inclusive isso, ele traz um caráter epistêmico para a democracia. A verdade importa na democracia e ela deve estar sendo discutida a todo momento. Só que ele vai dizer o seguinte, bom, não basta simplesmente que a verdade importe, né, tenha relevância, porque isso traria certos problemas. Porque um princípio da democracia é que todas as pessoas tenham igual voz, né, igual participação, como eu te falei ali quando eu falei de Atenas. Só que se só a verdade importa, parece que a gente daria muito mais voz para aqueles que são mais especialistas no assunto, e deixaria de lado pessoas que, enfim, ou não são interessadas nisso, ou não têm conhecimento algum sobre o tema. E isso seria problemático para alguém que está defendendo uma democracia, porque isso caminharia muito mais para um lado de uma epistocracia, por exemplo. Né? Que seria um modelo de governo em que simplesmente a verdade importa, né? E a gente está só se importando com quem realmente sabe sobre alguma coisa. Então, ele vai se enfocar no processo para que esse processo garanta melhores resultados, mas ele está o tempo todo pisando em ovos para que isso não afete, de alguma forma, esses princípios democráticos que a gente viu que são tão importantes.
E esse processo para ele é diferente do processo do Urbinati?
É diferente, é diferente. Inclusive, bom, ele é diferente. Ele é diferente por essência, né? Porque, como eu disse, a Urbinati não está preocupada tanto com a confiabilidade epistêmica desse processo, né? Então, por essência, ele já é diferente. Mas tem uma analogia muito interessante que o Esslin faz, que ele diz que o modelo dele de democracia, ele se assemelha muito ao que seria um júri. Então, quando a gente faz um... quando tem um júri propriamente feito, digamos, ele tende a produzir um veredito com força legal, mas também com força moral. E o Esslin, ele vai dizer que essas implicações morais do júri, elas não dependem do veredito ser correto, porque se dependesse em simplesmente disso, a gente poderia, sei lá, ignorar o veredito e falar o nosso próprio julgamento sobre a culpa ou não do acusado, por exemplo. Mas sim, o júri, ele só tem essa força moral que ele tem porque ele dispõe de virtudes epistêmicas em seu procedimento que aumentam a probabilidade de que esse veredito seja correto.
O que seriam essas virtudes epistêmicas?
Por exemplo, o processo elaborado de evidência, o testemunho, a examinação, a igualdade entre adversários, a deliberação coletiva, são todos aspectos que, na visão do Esslin, num júri, trazem virtudes epistêmicas para o processo e enfim, para ele é isso que traz a força moral, né? A gente só, de fato, aceita a decisão de um júri porque ele passa por todos esses processos e não porque a gente tem certeza que aquilo ali é o correto. É verdade. Talvez seja até impossível, em alguma medida, saber se aquilo ali é verdade ou não, porque a gente não tem acesso direto à verdade, pelo menos na minha opinião. Então, seria mais ou menos esse o modelo do Esslin, né? Ele vai estar o tempo todo valorizando essas virtudes epistêmicas que, na opinião dele, na visão dele, maximizam as chances de a gente chegar num bom resultado.
E daí esse processo, com essas virtudes epistêmicas, traria uma certa confiabilidade, assim?
Exatamente.
Seria melhor democraticamente?
Exatamente. Uma das críticas dele aos procedimentalistas é que é um tipo de democracia muito vazio, né? Tá, tudo bem, eu tenho aqui um processo, ele tá organizado dessa forma, mas, poxa, será que não é importante que a gente tenha bons resultados, que a gente eleja bons candidatos, né? Chegue em, sei lá, a gente pode pensar até em termos de justiça,
né? O engraçado é que, bom, o júri tem um juiz, né? Que é um, vamos dizer, um soberano ali dentro. Como é que isso funcionaria numa democracia?
Eu acho que a gente poderia pensar nos termos de uma constituição, por exemplo. Então, claro, não é simplesmente soltar as pessoas lá e elas discutirem a partir de suas virtudes epistêmicas e chegar no resultado. Não, antes disso, claro, a gente já tem uma constituição, a gente já tem leis, a gente já tem, de certa forma, pré-estabelecido o que é o certo a se fazer, o que é errado, o que pode, o que não pode. Então, acho que talvez, não sei, é uma boa pergunta, talvez a Constituição poderia funcionar dessa forma, como, digamos, um guia jurídico para como que esse debate vai funcionar, né? O que pode estar nele ou não.
Bom, tu falou que um dos problemas dessa visão epistêmica da democracia poderia ser a criação de uma elite, uma epistocracia ou algo do tipo. Como isso se formaria, assim, na crítica procedimentalista? Porque parece que, de alguma forma, a gente tem que recorrer a especialistas, né?
Claro, claro.
E que não necessariamente o voto deles tenha um valor maior, mas que, por exemplo, se tem dúvida sobre uma questão econômica, tu vai procurar um economista.
Claro,
se tem...
claro.
E assim por diante, né?
Bom, eu te diria o seguinte, tá? Eu acho que a Urbinati, na verdade, responderia da seguinte forma. Tem questões que são dignas de um especialista discutir. Então, por exemplo, se a gente tá falando de economia, faz muito mais sentido trazer um economista aqui do que a gente ficar discutindo, né, groselha sobre o assunto. Então, vão ter assuntos específicos que parece que a gente tem uma verdade já definida e que faz muito mais sentido consultar um especialista do que uma pessoa qualquer. Agora, parece que tem um certo nível de questões que não tá tão certo assim se é verdade ou não. Eu acho que tu concordaria comigo que existem questões que a gente tende mais a responder com depende. Parece que não é tão claro, tão evidente assim o que é a realidade sobre aquele assunto. E aí, nesses casos, será que a gente poderia falar em um especialista? Como é que ele vai ser especialista sobre um assunto que sequer tem uma definição, por exemplo. Mas não é nem esse o ponto. O ponto é que o especialista, ele vai sim ser valorizado, ele vai ter a voz dele, mas o importante é que os outros também participem. Porque tem assuntos que talvez não caibam simplesmente escutar o especialista, mas também os outros, né? Porque no final das contas, a democracia é isso, né? É que todos tenham a oportunidade de falar. Mas só adiantando, assim, né? Eu te falei antes que eu tinha te dado spoiler com relação às minhas críticas, né, aos epistêmicos, e elas se pautam por duas questões. Tá? A primeira questão é que eu acho que os epistêmicos, eles questionam aquela estrutura de hierarquia que eu te falei antes, só que, por mais que eles questionem isso, eles não resolvem o problema da representação. Tá? E o segundo ponto é que eu acho que tem um fator de verdade política que tem que ser discutido. Será que existe verdade na política? Será que todas as questões políticas podem ser ditas verdadeiras e falsas?
Como é que o epistêmico encara essa questão da representação?
Exatamente, vou chegar lá. Tá? Mas... Bom, então, em primeiro lugar, assim, o que eu acho que é importante da gente falar? A concepção epistêmica, ela parece ser incompatível com a estrutura diárquica que eu te apresentei antes, da Urbinati. Por quê? Porque ao transformar o processo de decisão política em um processo epistêmico, parece que essa doutrina ela exclui a necessidade de um segundo soberano que se manifesta na contestação e na reconstrução da legitimidade democrática. Por quê? Porque uma vez que eu tenho um processo que já me garante a melhor decisão, parece que eu não tenho razões para deliberar a respeito do que foi decidido, né? Então, por exemplo, a gente está numa democracia que ela a todo momento está garantindo o processo que maximiza as chances de a gente chegar no melhor resultado. Aí vamos supor que essa mesa aqui que a gente está conversando agora é a democracia epistêmica e, bom, é garantido que ao final da nossa discussão a gente vai chegar no melhor resultado. Tá. Aí vamos supor que a gente está discutindo mais uma vez a questão da distribuição de renda. Tu defende que ela seja igualitária e eu defendo que ela seja elitista. E aí, no final das contas, a força do melhor argumento faz com que tu vença o debate e a tua ideia seja, de fato, decidida. Então, a distribuição de renda vai ser igualitária. Que razões que eu tenho para continuar contestando e te criticando se eu sei que a gente já chegou no melhor resultado? Se a gente já passou pelo processo mais confiável aqui de discussão, parece que eu não tenho mais motivo nenhum para contestar, para continuar te questionando, criticando, etc. E por que que isso é problemático? Porque parece que na política a gente não tem uma definição tão forte assim. Né? Pode ser que daqui a uns, alguns anos, surja alguma evidência de que eu estava mais certo do que tu. E aí? Aí parece que eu não tenho mais espaço para te contestar, porque a gente já passou pelo melhor processo, que garante o melhor resultado possível.
Mas esse processo não estaria situado no tempo, de certa forma?
Estaria.
Mas
parece que, inclusive, essa é uma crítica, né, que a Urbinati faz ao Eslon. Bom, se a tua democracia lá é parecida com o júri, bom, no júri a gente tem um veredito. E aí tu quebra todo aquele princípio democrático de, bom, continuar participando, continuar questionando, continuar contestando. Numa democracia epistêmica, parece que a gente não teria muito espaço para isso.
Mas não tem certas questões que a gente bota um ponto final e é melhor que continue assim?
Claro. Inclusive, quando eu for te falar de verdade, eu vou diferenciar questões políticas em dois sentidos, dois âmbitos. Parece que a gente tem um certo agrupamento de questões que a gente pode dizer, não, toda pessoa racional concordaria que isso é certo ou então errado. Mas parece que a gente tem um segundo grupo de questões, né, de pautas políticas, que a gente responderia com depende. Parece que vai depender da nossa concepção do que é bom, do que é ruim. Parece que vai depender de cada caso, né? Se a gente está, sei lá, na Noruega ou no Brasil, bom, parece que essa questão ela pode ser respondida de formas diferentes. Então, parece sim que a gente tem um grupo de questões que são definitivas, que não tem mais por que tocar naquele assunto, que qualquer pessoa racional concordaria, mas a gente tem certas questões que seria meio perigoso botar um ponto final, porque a gente pode eventualmente mudar de ideia, né? E através, inclusive, dessas contestações, perceber que aquilo ali estava errado. Esse é um perigo, né, que, na minha opinião, o processo epistêmico traz. Se a gente chegou e concluiu que a gente passou pelo melhor processo possível e chegamos num veredito, eu não vou ter motivos para continuar te criticando e contestando, mas se eu tivesse, talvez eu descobrisse uma nova evidência de que o que tu decidiu ali, o que a gente decidiu a partir do processo, está errado. Numa democracia epistêmica, parece que, pelo menos na visão da Urbinati, e eu concordo com ela, a gente não teria espaço para isso. Tem um ponto final ali e acabou. E eu acho que tem um segundo problema, que é justamente o seguinte. Parece que isso vai contra a própria definição de democracia, né? A democracia ela não é um processo que visa preencher um vácuo de conhecimento em algum ponto futuro e, portanto, parar de decidir. né? Seu processo ele não é feito para produzir decisões finais. E ainda que a deliberação ela vise uma decisão justificada, isso não significa que o que a gente tem em mãos hoje, que é justamente o que eu te falei, seja suficiente para satisfazer nossas condições futuras. Pode ser, como eu te falei, que daqui a uns anos a gente perceba que a decisão que a gente chegou não é a melhor possível e a gente tem que ter uma forma de consertar isso. Uma democracia epistêmica parece não dar muito espaço para isso.
Tá, na democracia epistêmica, então, tem uma preocupação com a verdade ou chegar a um veredito, um resultado. E na procedimentalista, da Urbinati, que é o que tu defende, não tem tantas preocupações.
Exatamente.
Mas tem verdade na política, nesse caso da Urbinati? A gente chega a alguma conclusão verdadeira?
Claro que sim. A gente está a todo momento tomando decisões. Né? Então, digamos, o cenário político ele vai se caminhando porque a gente for interpretando como aquilo que é mais correto. Porque nesse procedimento de deliberação, a gente vai estar buscando o que é mais correto. Né? A gente vai discutir nesses termos. A diferença é que a gente não vai ter um veredito, né? Um ponto final, e a gente vai continuar conseguindo discutir a respeito dessas questões. Tá? Mas tem um segundo ponto que eu gostaria de tratar, que também eu acho que entra numa crítica aos epistêmicos, que é o seguinte: mais do que esse problema que eu já te apresentei, não parece absurdo pensar que os defensores do paradigma epistêmico, né, eles ameaçam, em alguma medida, a igualdade do processo democrático. Inclusive, o Westlund, ele vai tentar fugir dessa crítica, né? Ele vai dizer que, como eu te falei quando eu apresentei ali o Westlund, ele vai afirmar que o modelo dele não está tão preocupado em defender a regência pelos knowers, que ele vai dizer, né, que seriam os especialistas, mas sim então ele não vai estar querendo, digamos, privilegiar essas pessoas. Não é o ideal dele. Mas a gente pode questionar se um modelo epistêmico não flerta, como eu te falei antes, com uma epistocracia, com uma tecnocracia, ou mesmo com aquele aspecto aristocrático que a gente tanto critica das democracias contemporâneas. Mesmo que a doutrina epistêmica ela não nos diga explicitamente que esses especialistas eles são mais importantes ao processo democrático, parece que isso é pressuposto pelo modelo, né? Porque se o que eu estou buscando é um resultado com maior confiabilidade epistêmica, se o que eu estou buscando é o melhor resultado, parece que é inevitável que a gente valorize no processo as considerações de um sábio ou de um especialista. A gente pode discutir se isso acontece na realidade, né? Até quando eu apresentei esse artigo para o Igor, ele me falou assim: eu acho que na prática, hoje em dia, a gente não dá tanta voz assim para os especialistas. A gente escuta qualquer um, né? Tem inclusive, sei lá, pessoas que a gente consideraria burras, por exemplo, que são muito ouvidas. Mas aqui o ponto é que o Westlund, ele não está se importando em descrever o cenário atual, ele está mais propondo o que seria o ideal para ele, né? Muito mais normativa do que descritiva. Então, não vem em questão esse ponto. Só que o grande problema, então, disso que eu te falei, é que essa valorização, ela vai entrar em conflito direto com as condições de igualdade pressupostas por uma democracia que a gente tinha lá quando eu te apresentei o ideal de Atenas. Então, eu acho que isso são dois pontos, assim. Primeiro, que parece que faz muito mais sentido que a gente continue questionando todas as decisões. E me parece também que o pressuposto de uma democracia é que todos tenham uma igual participação no debate e sejam igualmente valorizados. E numa democracia epistêmica, a gente não tem muito espaço para isso, né? Mais uma vez.
Mas não, ainda assim, parece que tem um problema aí, que tudo bem, tem esse processo procedimental e acho que tem algo de pedagógico nele, no sentido de que...
Com certeza.
A ideia é que as pessoas...
Com a própria participação parece que a gente aprende, né, a participar politicamente.
Sim, acho que essa seria a ideia, tu vê o que dá certo, o que dá errado e...
Uhum.
Mas isso não acaba colocando vidas em risco, de certa forma?
Por quê?
Porque se eu escolho mal, se eu julgo mal, se eu opto por um candidato que tem uma política, sei lá, uma política que, de forma indireta, torna a vida de pessoas em situação de pobreza ainda mais difícil. E daí essas pessoas têm menos acesso à saúde, à educação, à alimentação, etc. Isso coloca vidas em risco de alguma forma.
Eu concordo que isso pode botar vidas em risco, mas eu acho que o segundo modelo, o modelo epistêmico, ele traz ainda mais forte esse problema. Vou te explicar por quê. Eu acho que, de fato, num modelo procedimentalista, isso pode acontecer, mas a gente tem pelo menos o benefício de que, uma vez que, sei lá, tomando o cenário brasileiro, acabarem lá os 4 anos de mandato, a gente pode perceber como isso é ruim, questionar o que aconteceu e escolher, então, um candidato que vai fazer com que isso não aconteça. Sem contar que a gente é protegido por uma Constituição, né? Então, na prática, pelo menos quero crer que nenhum grande absurdo, assim, aconteceria. A ponto de, sei lá, arriscar a vida de todo mundo. Nos epistêmicos, eu acho que isso é mais problemático. Porque o Westman, ele vai dizer o seguinte. Ah, eu não garanto que meu processo alcance a verdade. Eu garanto simplesmente que ele é o processo que dá a maior possibilidade disso acontecer. Então, ele dá margem para que algum absurdo aconteça. Né? Não tem a garantia de 100% da verdade. Só que esse segundo modelo, ele não dá espaço para a gente contestar. Então, pode ser que um absurdo aconteça, aquilo seja tomado como o melhor resultado e a gente não tenha margem dentro daquele tipo de democracia para questionar esse absurdo. Então, respondendo a tua pergunta, eu acho que se tem um modelo que é perigoso nesse sentido, é o epistêmico e não o procedimentalista. Mas a gente... Eu queria voltar só, Matheus, com um ponto muito interessante que tu tocou, que é essa questão da verdade, né? Se existe verdade ou não na política. E eu queria trazer duas questões, assim, que eu acho que permeiam esse assunto da democracia epistêmica, que trazem mais problemas para ela. Que são dois questionamentos que eu tenho, né? Primeiro, há verdade na política? E segundo, se há verdade na política, então, será que há verdade e há espaço para a verdade na justificação da democracia, né? Será que a gente pode justificar ela com base nessa verdade? E qual que seria a minha resposta, tá? É, eu acho que, bom, dado que uma resposta negativa, né, a primeira pergunta pode excluir a necessidade da segunda, faz mais sentido a gente começar pela primeira, né? Então, há verdade na política. Sobre a questão se há verdade ou não na política, parece que tem muita polêmica. Eu acho que se a gente saísse aí na rua perguntando para as pessoas, eu acho que teriam muitas pessoas que responderiam com sim e com não essa pergunta. E, inclusive, o Weston, ele reconhece isso na obra dele, né? Ele vai falar... Por ele estar citando o tempo todo a verdade, episteme, conhecimento, ele vai fazer essa referência, essa discussão, e vai dizer o seguinte, eu acho que muitos leitores vão ir à loucura lendo o meu texto, porque vão se questionar, será que isso existe ou não, né? A gente tem os relativistas, né, que estariam relativizando essas questões o tempo todo. É, só que o autor, né, o Weston, ele está convencido de que poucos falam desse tema, num sentido de que traria problemas para a concepção de verdade que ele tem. Qual que é a concepção de verdade que ele tem? É a seguinte. Se discriminação de gênero é injusta, então é verdadeiro que discriminação de gênero é injusta. Se racismo é errado, bom, então é verdadeiro que racismo é errado. Essa é a concepção dele de verdade sobre política. Então, ele supõe que poucos vão aceitar que nada é justo ou injusto, nada é verdadeiro ou falso. É, então, vão aceitar que existem, de fato, verdades na política. E eu tô de acordo com essa. Eu acho que tem questões, como as que eu trouxe aqui, né, e que ele exemplificou, que de fato a gente pode botar um ponto final e dizer, bom, racismo é errado, discriminação de gênero é injusto. Tudo bem, acho que todo mundo aceitaria isso, né, qualquer pessoa racional aceitaria isso. Mas como eu te falei antes, parece que a gente tem... Então tá, tudo bem, acerca de proposições desse primeiro nível, a gente tá de acordo com essa. Mas parece que tem um segundo nível de proposições, assim, né, de temas, pautas políticas, que a gente não teria tanta certeza, assim, e a gente não poderia dizer com tanta convicção, isso é verdadeiro ou falso, isso é justo ou injusto. Vou trazer alguns exemplos, tá? A reforma da Previdência Y será benéfica. O presidente X fez um bom mandato. Bom, qual que é o critério objetivo para eu saber se isso é verdade ou falso, se isso é justo ou injusto? Parece que a gente tenderia a responder essas perguntas com um depende. Então... Tem questões políticas, então, que parece que não podem ser, digamos, classificadas simplesmente como verdadeiro ou falso. Tá, só que eu acho, né, na minha... Se eu tô correto nessa afirmação, né, de que existe um certo nível de questões que não são contempladas por um simples verdadeiro falso, isso traria ainda mais problemas pro modelo epistêmico, porque se a gente não tem uma definição sobre o que é verdadeiro ou falso em certas questões... Então, como que eu vou saber se o processo que eu tô seguindo é o que me garante a maior confiabilidade? Parece que isso traz um problema, né? Eu não vou ter critério para saber se esse processo está de fato sendo confiável, porque eu não sei se quero que é verdade sobre esses assuntos. Como que eu sei que ele vai garantir o melhor resultado? Então, parece que isso também traria certos problemas aí pro Weston e pros epistêmicos em si. Mas eu acho que ela é uma questão muito complexa, né? Se eu entrasse aqui no meu artigo sobre a questão da verdade na política, a gente poderia fazer uma dissertação de doutorado sobre...
Como que a Urbinati vê isso? Para ela também tem questões que são... que a gente não deveria tocar. Por exemplo, essa questão... do racismo, tem certas coisas que não estão sob disputa?
Imagino que sim, tá? Ao menos do que eu li dela, ela não fala explicitamente sobre isso. O que ela vai falar é o seguinte, a gente tá... O fato de eu dar o meu foco maior no processo não quer dizer que eu não tô preocupado com a verdade. Então, eu diria assim que ela tá preocupada com questões desse primeiro nível, né? Acho que ela concordaria, né? Que racismo é errado, enfim, que discriminação de gênero é injusta e que isso deveria, assim, pautar uma democracia, né? Então, a resposta dela seria mais ou menos essa, né? A gente tá, sim, preocupado com a verdade, principalmente as desse primeiro nível. E sim, a gente, vou tentar garantir ao máximo que na minha democracia isso não seja um problema.
Pra gente finalizar, encerrando um pouco desse debate, assim, qual que tu vê, qual que é o ganho que tu vê nesse modelo procedimentalista e por que que tu acha que esse seria um modelo democrático mais viável? Qual que é o ganho nele?
Uhum. Eu queria te trazer um exemplo que, na minha opinião, mostra muito bem por que que o modelo procedimentalista é melhor, mas também por que que ele é menos perigoso. E eu não trouxe tanto esse aspecto do perigo, né? Talvez naquela questão que tu me trouxe tinha esse aspecto, né? Mas, enfim, eu queria te trazer isso, tá? Então, vamos supor a seguinte situação, tá? O seguinte exemplo. Vamos supor dessa vez que o processo democrático ele precisa tomar uma decisão acerca da reforma da Previdência. Vamos supor, mais uma vez, que essa decisão ela vai ser tomada a partir de uma deliberação pública. Então, cada cidadão vai poder ali dizer o que ele pensa sobre o assunto e, ao final desse processo, a gente vai chegar num consenso e vai decidir alguma coisa. Tá? Vamos supor também que existem dois pensamentos dominantes sobre a questão, aqueles que são a favor da reforma da Previdência e aqueles que são contra. E, nesse caso, a democracia ela segue tendo aquele objetivo final, né, de maximizar as chances de gerar a melhor decisão. Agora vamos considerar que a gente tem dois cenários a partir dessa situação, tá? A gente tem um cenário 1, e nesse cenário, após longa deliberação, decide-se por aprovar a reforma da Previdência. Os contrários à aprovação, no entanto, eles não estão satisfeitos com o resultado. Eles seguem podendo contestar a reforma, podendo inclusive reverter a decisão, caso surjam novas evidências de que ela não foi a melhor escolha. E nesse cenário, também se tem uma ideia de que não há uma verdade definitiva sobre tal tema. Né, já que pode se perceber com o tempo que essa não foi a melhor decisão possível a ser tomada. Então, eu quero pelo menos concluir que nesse primeiro cenário existem motivos para que os derrotados persistam suas críticas e sua defesa. Só que a gente tem um cenário 2. Né? Também após longa deliberação, mais uma vez, decide-se por aprovar a reforma da Previdência. Só que nesse cenário, no entanto, entende-se que a verdade sobre o tema foi alcançada e já que a decisão foi tomada a partir do processo mais confiável possível, não há motivos para contestação. Os revoltados com a derrota, nesse caso, parecem não ter alternativa de se conformar com o resultado. Bom, o cenário 2, que é uma representação do que seria uma concepção epistêmica de democracia, até por tudo que eu já apresentei aqui, eu quero crer que ele parece dar muito mais margem para extremismos por parte dos derrotados. Né? Mais do que isso, se esses derrotados eles já estão no contexto de uma polarização, por exemplo, de grupo, né, em que fica cada vez mais extremo, e em um contexto de total convicção e aversão às ideias opostas, bom, parece que ainda há mais margem para questionar a decisão e o próprio procedimento democrático. Já que esse não foi capaz de chegar na verdade que é tão evidente para essas pessoas, e como também ele não vai dar espaço para que eu conteste. Então, na minha opinião, por isso que a concepção epistêmica é tão problemática. Em primeiro lugar, pode ser que a gente chegue num resultado absurdo e aí eu não vou ter como questionar ele. E em segundo lugar, eu acho que ele tenderia a tornar as pessoas mais violentas e mais passíveis de questionar o próprio procedimento democrático, né? De repente, ir contra a democracia. No cenário 1, né? No entanto, não, parece que, bom, depois que a decisão foi tomada, eu sei que eu vou ter motivos para contestar ela, vou ter oportunidades para isso, sei que por mais que ela não seja a melhor decisão, pode ser que a melhor decisão ainda seja tomada no futuro, e bom, eu tenho todos os motivos para respeitar meus adversários e o procedimento democrático. Então, na minha opinião, essas são as grandes vantagens que um procedimentalismo traz. A gente valoriza a democracia, torna ela mais forte, é menos passível a críticas ao procedimento em si, né? Enfim, abandonar a democracia.
Se está sempre em aberto, está sempre sob...
Exatamente. Então, os participantes, eles têm sempre motivos para participarem. Porque eles sabem que em algum momento pode ser que aquilo que eles pensam que é o correto vai, de fato, influenciar a opinião pública e vai ser decidido em favor deles. Então, respondendo a tua pergunta, é por isso assim, que eu penso que a democracia procedimentalista é melhor e traz mais vantagens, assim, para uma democracia.
Perfeito. Muito obrigado por ter aceitado o convite e ter participado aqui, Thiago. E muito obrigado também a você que nos escutou até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
Esse episódio foi editado por Joe Prats. Contato em @JoePrats.